Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
A reforma agrária como fator de desmatamento da Amazônia é o tema de um estudo elaborado pelo consultor legislativo da Câmara, Maurício Schneider, juntamente com outros pesquisadores.
A pesquisa aponta que os assentamentos são responsáveis por 13,5% de todo o desmatamento na Amazônia legal, apesar de ocuparem apenas 5,3% da região, englobando 10 estados.
E quem nos dá outras informações é o autor do estudo, o consultor Maurício Schneider, que já está na ponta da linha. Bom dia, Maurício.
Bom dia.
Maurício, a pesquisa aponta que os assentamentos são responsáveis por 13,5% de todo o desmatamento da Amazônia legal, apesar de ocuparem só 5 desses assentamentos, ocuparem apenas 5,3% da região. Como é que vocês fizeram esse levantamento?
Nós utilizamos dados de fontes oficiais do próprio INCRA, os polígonos dos assentamentos, 1.911 assentamentos agrários, localizados em 568 municípios da Amazônia Legal, e dados de desmatamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e do IBAMA, para avaliar a área que foi mantida de vegetação original em toda essa região, que inclui floresta amazônica, cerrado e parte do Pantanal no estado do Mato Grosso.
Certo. Maurício Schneider,
sim.
Esse estudo aponta o tamanho dos lotes pequenos como uma das causas para a destruição ambiental. Isso levaria as famílias a desmatar em busca de maior aproveitamento do solo. Falta também ao assentado da reforma agrária educação ambiental?
Não é uma questão de educação ambiental, e sim de planejamento dos assentamentos para que eles sejam viáveis economicamente com menor impacto ambiental, né? Para dar uma ideia, todos esses assentamentos do INCRA foram implantados sem licenciamento ambiental. E como mencionaste...
E pode?
Não pode, isso é ilegal. E eles também muitos deles foram criados em áreas de floresta, em vez de serem criados em áreas já desmatadas por outras atividades humanas ou em áreas de antigas fazendas. Então isso potencializou o impacto ambiental dos assentamentos e como tu mencionaste, com lotes cada vez menores. Até os anos 1990, os lotes tinham mais de 300 hectares em média para cada família. E após 1990, esses lotes foram sendo reduzidos para pouco mais de 50 hectares por família.
Agora, Maurício, se não pode, se é ilegal, como é que o INCRA fez essa reforma agrária na região?
Ele poderia fazer reforma agrária, mas evitando criação de assentamentos em áreas ainda florestadas, né? áreas mais primitivas. Poderia usar a faixa de fronteira agrícola já estabelecida no sul da Amazônia, mas muitos desses assentamentos foram criados na região central da Amazônia e foram criados inclusive em cima de unidades de conservação, de parques e de reservas implantados pelos órgãos ambientais. Isso é uma espécie de competição entre diferentes pastas do governo para ver quem atinge mais rápido as suas metas. E no caso do INCRA, é emblemático de como o próprio governo é capaz de descumprir as leis do país.
Certo. Então, levando isso em conta, qual é a avaliação do papel... Qual é a avaliação que o senhor faz do papel do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na proteção da Amazônia Legal?
Na proteção, ele tem o papel inverso, né? Ele maximiza a ocupação, o desmatamento e os impactos ambientais. Hoje, a gente estima a dívida florestal ou passivo ambiental do INCRA em 26 milhões e meio de hectares de área que foram desmatados sem cumprimento da lei.
Nossa. Agora, Maurício, na região amazônica, Certamente o que mais prejudica lá, o que mais provoca o desmatamento, é a extração ilegal de madeira, a pecuária, os latifúndios, o que mais? Como dividir as responsabilidades?
O problema, nós não comparamos nesse estudo o desmatamento dentro e fora dos assentamentos, no sentido de dizer que, por exemplo, a grilagem de terras é o principal elemento de desmatamento ou não. A nossa preocupação foi avaliar um programa de governo específico, que é o Programa de Reforma Agrária, e o impacto desse programa de governo, uma política pública, quando realizada em áreas de floresta na Amazônia. E, nesse sentido, o impacto da política de assentamentos na Amazônia, ele vai contra a política ambiental defendida, ou ao menos oficialmente alardeada, pelo governo federal.
Certo. Qual a avaliação que vocês chegaram quanto ao modelo de reforma agrária brasileiro, em termos gerais?
Nós avaliamos somente o impacto na Amazônia Legal, mas mesmo assim isso representa 60% do território nacional. Esse impacto ambiental, ele é muito grande, e ele é muito grande por ser mal conduzido, né? O Ministério da Agricultura revela que nós temos cerca de 30 milhões de hectares de pastagens degradadas no país que poderiam ser recuperadas para aumentar a produção agrícola, com algum investimento. Mas mesmo tendo 30 milhões de hectares de pastos degradados, o governo federal preferiu abrir floresta em outros 26 milhões de hectares para assentar uma população, e conforme nós vimos no próprio noticiário da semana passada, são assentamentos que não se viabilizam economicamente, os lotes são revendidos, existe todo um esquema de corrupção, inclusive envolvendo esse repasse dos lotes a terceiros, o abandono dos lotes, e tudo isso acontece depois da degradação ambiental, ou seja, o assentado, ele entra para promover o desmatamento, e depois existe um esquema de negociação, e parte desses lotes vai ser perdido, mesmo que uma parte fique, e o que resta é uma espécie de terra arrasada associada à corrupção e a carvoarias ilegais e uma série de outras violações da legislação ambiental.
Nós estamos conversando com Maurício Schneider, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, que participou da elaboração de um estudo sobre a reforma agrária na região amazônica. Maurício, o quadro que você pinta sobre essa questão é meio desanimador, né? Preocupante.
Bastante. Na verdade, em essência, a conclusão do estudo chega a ser quase que irônica, porque o que nós dizemos é que o importante para que haja continuidade desse programa com respeito à política ambiental do próprio governo é que se cumpra a legislação ambiental, ou seja, que o INCRA não assente em áreas de floresta e que faça um planejamento para localizar esses assentamentos em áreas já efetivamente degradadas. O argumento que o INCRA sempre utilizou, até nós avaliarmos esses dados, foi de que ele assentava em áreas desmatadas, e que a culpa do desmatamento era de quem ocupou a terra anteriormente, né? Mas nós comparamos o ano do desmatamento, com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com o ano dos assentamentos, usando os dados do INCRA, e constatamos que ocorre, na verdade, um aumento do desmatamento após a implantação dos assentamentos e também um aumento das queimadas dentro desses assentamentos. Um aumento muito maior, muito mais expressivo do que aquilo que ocorre na periferia, no entorno dos assentamentos, mas fora das áreas do INCRA.
Maurício, chega a haver casos de assentamentos feitos em áreas de preservação ambiental, APAs, ou isso é raro?
Não, existe. Na verdade, sim, A APA é uma categoria de unidade de conservação que até permite a continuidade das fazendas. O mais grave é que existem parques nacionais, reservas biológicas, estações ecológicas, que são áreas protegidas muito mais restritivas, que não permitem agricultura. Existem assentamentos dentro desses parques nacionais e dessas áreas protegidas pela lei. Em muitos casos, o resultado disso é que, mais tarde, o próprio governo traz ou apoia um projeto de lei para reduzir o parque nacional, para reduzir a estação ecológica, para que continue o assentamento. Ou seja, a gente tem uma ocupação ilegal de unidades de conservação e depois o Congresso acaba votando um projeto de lei que reduz aquela unidade de conservação em vez de punir o INCRA por ter implantado numa área onde não poderia.
Maurício, vocês foram até a região amazônica ou fizeram esse levantamento mais em cima de documentos?
Esse levantamento foi feito principalmente com dados espaciais fornecidos pelas agências oficiais, né? Pelo INPE, pelo INCRA, pelo IBAMA, mas nós temos conhecimento de campo da Amazônia também. Tanto eu como o coautor, o professor Carlos Pérez, que é professor de uma universidade na Inglaterra, University of East Anglia, e ele é da região amazônica, ele é paraense, tem trabalhos de campo feitos em dezenas de locais da Amazônia. Eu conheço um pouco também da Amazônia, mas não seria possível visitar 1911 assentamentos agrários, né? Nós temos algum conhecimento de campo, mas o trabalho foi feito principalmente em gabinete, com dados dos órgãos do governo federal.
Uhum. E, Maurício, esse estudo avaliou os problemas, né, identificou lá as deficiências dessa reforma agrária na região amazônica, e o estudo apresenta também soluções, recomendações?
Sim. As recomendações do estudo são principalmente de que o INCRA conduza os assentamentos novos em áreas que já foram desmatadas, principalmente promovendo a recuperação desses 30 milhões de hectares de pastagem degradada. Evitar a expansão da fronteira agrária sobre as regiões mais florestadas da Amazônia, evitar a sobreposição entre assentamentos e áreas de proteção ambiental, fazer o licenciamento ambiental e cumprir a legislação ambiental.
Maurício, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês fizeram uma comparação numérica entre as áreas desmatadas por reforma agrária e as áreas que são desmatadas pelos chamados principais responsáveis pelo desmatamento, que são os grandes produtores, ou também os madeireiros?
Não, o problema é que nós não temos para comparar tamanho de propriedade ou as propriedades individuais com a cobertura florestal, nós precisaríamos de um cadastro georreferenciado de todas as propriedades na Amazônia. E não existe esse cadastro. A informação sobre imóveis rurais na Amazônia hoje, ela é cartorial, é no papel, e ela envolve, na verdade, uma tremenda massa de informações conflitantes com casos sob júdice, existem propriedades legalizadas, existe grilagem. Então, nós não temos hoje um cadastro digital das propriedades da Amazônia para dizer quem está promovendo mais desmatamento, qual o tamanho da propriedade, onde ela está localizada.
Tá ok. 9h19. Maurício, obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho e boa sorte.
A gente muito agradece, obrigado. Maurício.
Obrigado, um bom dia.
Bom dia.
Nós conversamos com Maurício Schneider, consultor legislativo aqui da Câmara dos Deputados, que participou da elaboração de um estudo sobre a reforma agrária na região amazônica. Lembrando, Mariana, que esse estudo foi detalhado em uma reunião da CPI destinada a investigar justamente a atuação da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, e do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombolas. Essa CPI ainda está em funcionamento.
Sim, com certeza.